ser feita, porque esta discussão não é só sobre leis, não é só sobre artigos, esta discussão é sobre o país que nós queremos ser, e nós queremos ser o país onde a diferença não é vista como ameaça, nós queremos ser o país onde a diferença é vista como parte daquilo que somos todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Filipe Sousa, do JPP, para uma intervenção.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Esta iniciativa legislativa nasce de uma preocupação que todos nós devemos partilhar: combater a discriminação e garantir que ninguém é prejudicado em função da sua origem, religião, cor da pele, deficiência ou qualquer outra característica pessoal. Os proponentes entendem que o atual enquadramento legal tem sido insuficiente para responder a muitos destes casos e propõem o reforço da tutela penal, transformando determinadas práticas discriminatórias em crimes e agravando as respectivas penas. Entendo que uma sociedade democrática só é verdadeiramente justa quando protege todos os cidadãos de forma igual e quando não tolera comportamentos que atentam contra a dignidade humana. O essencial é garantir que a lei protege efetivamente quem dela precisa e que ninguém se sinta cidadão de segundo num país que se quer livre, inclusivo e respeitador dos direitos fundamentais. Porque a igualdade não pode ser apenas um princípio constitucional, tem de ser uma realidade vivida por todos os portugueses, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a Iniciativa de Cidadãos pelo seu ato de participação e começo também por dizer que, para a Iniciativa Liberal, o ponto de partida será sempre o da igualdade perante a lei. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade jurídica, os mesmos direitos e o direito à mesma proteção por parte do Estado, sem privilégios, sem discriminações e sem diferentes categorias de valores. Uma sociedade livre é uma sociedade onde ninguém é impedido de aceder a bens e serviços por causa das suas características. A Iniciativa Liberal rejeita a discriminação, o racismo, a violência ou a intimidação motivada pelo ódio, porque todos esses fenómenos também são, em si mesmos, limitações da liberdade das pessoas. Mas é precisamente por levarmos a sério o Estado de Direito que rejeitamos o punitivismo desproporcionado, que não só não acrescenta, como piora a situação em que estamos. Vejamos o seguinte. Diagnosticam os proponentes que em 2022, de 491 queixas apresentadas à Comissão para a Igualdade, resultaram 11 condenações. Pode ser que esta seja uma falha do Estado. Na realidade, não sabemos nem sabemos qual. Mas a ser, esta será, antes de mais, uma falha na aplicação da lei e não uma falha na lei. E qual é a resposta destes projetos, não só da iniciativa, mas de outros que também estão aqui em debate? Pegar hoje em condutas tratadas pela Lei 93 de 2017 e transformá-las em crimes com pena de prisão até 8 anos. E mais, revogam essa mesma lei de 2017 na íntegra, que é tal que protege as vítimas da discriminação indireta e negligente, que trata justamente daqueles casos que nunca passariam o crivo do direito penal. E, em nome dessas vítimas, acabam a retirar-lhe os discursos que precisariam e que já tinham sido garantidos na lei. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sabemos que haverá quem tenha interesse em reduzir este debate a um falso dilema. Ou se nega a discriminação, ou se alarga indiscriminadamente o Código Penal. A Iniciativa Liberal recusa esse dilema. Existe um mundo entre a impunidade e a prisão. Esse é o da responsabilidade civil, da sanção administrativa, da força das instituições e da evolução da própria cultura e das práticas. No entanto, a criminalização faz razia de tudo isto e impõe a lei da coerção sobre todos os casos
abrindo portas a um exercício arbitrário do poder do Estado. A discriminação existe, mas o direito penal é um instrumento mais violento que dispomos e, por isso mesmo, o último recurso da justiça. Não podemos abrir portas a formulações como as que são aqui propostas, onde se criminaliza o ato de, e cito, dificultar o exercício de qualquer direito a uma pessoa ou qualquer grupo de pessoas. Aceitar esta formulação seria uma quebra total da confiança entre o Estado e os cidadãos. E o direito penal exige rigor e não se pode sustentar em formulações indeterminadas. E face ao improviso penal, a Iniciativa Liberal votará contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, dirigimos uma saudação aos peticionários, às organizações que integram o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia e os mais de 20 mil subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos que reforça o combate à discriminação, aos crimes praticados em razão de origem étnica ou racial, religião, cor, nacionalidade, território de origem, língua, sexo, orientação sexual, identidade, deficiência física ou psíquica. A nossa Constituição é muito clara, quando determina o princípio da igualdade entre todos os cidadãos. Ninguém pode ser discriminado no nosso país. Há muito ainda por fazer no combate ao racismo e à xenofobia. Desde logo é preciso prevenir, proteger as vítimas de qualquer tipo de discriminação e punir as práticas discriminatórias. Desde 2019, o Ministério Público abriu quase 1000 inquéritos por crimes de ódio e apenas 2,3% resultaram em acusação. E uma das razões apontadas é o facto do meio usado não ser através de um meio de divulgação. De facto, não se compreende que seja considerado crime de discriminação se for através de um meio destinado à divulgação, mas se for praticado na rua, no restaurante, na esplanada, nos transportes públicos, mesmo com provas e testemunhas do sucedido, não é crime. O crime de discriminação não pode ser em função de um meio em que ele ocorre. Tanto é racismo se for escrito ou se for verbalizado, seja onde for. Acompanhamos a vantagem de alterar o Código Penal, deixando o crime de discriminação de depender do requisito do meio destinado à divulgação, passando este a ser um fator agravante na prática desse crime. O crime de discriminação deve o ser independentemente do meio em que ocorra. Por outro lado, parece-nos que não é incompatível a alteração ao Código Penal e a manutenção em vigor da lei que determina o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação. Expressamos também aqui a nossa preocupação com o impasse legislativo que impede neste momento a Comissão pela Igualdade e contra a Discriminação Racial, que impede a Comissão pela Igualdade e contra a Discriminação Racial de tramitar as centenas de queixas e denúncias. A ausência de regulamentação está a impedir a Comissão de contratar os trabalhadores de que necessita para a apreciação e instrução dos processos relativos às queixas e denúncias e aplicar as respectivas multas e contraordenações e de instruir os processos de crime e encaminhar para o Ministério Público. É preciso criar também as condições para a aplicação da legislação e melhorar a cooperação interinstitucional entre as diferentes entidades para uma abordagem mais integrada e eficaz. Por todas estas razões, queremos também aqui expressar que iremos acompanhar e iremos votar favoravelmente esta Iniciativa Legislativa de Cidadãos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, este é o debate em que aqueles que criticam generalizações e criticam políticas fundadas em percepções cedem exatamente a tudo isso. Hoje vale generalizar tudo e hoje vale valorizar todas as percepções. A base deste debate é que Portugal é um país racista. Eu sinceramente digo, Srs. Deputados, não aceitamos isso. Não aceitamos isso. Portugal não é um país racista. E só se tivermos noção disso é que nós conseguimos distinguir os fenómenos de discriminação e condenar os fenómenos de discriminação. A generalização, como os senhores tantas vezes dizem, a generalização é inimiga da capacidade de conseguirmos efetivamente detectar as situações que devem ser punidas. Mas depois também há outra teoria,
é de que há uma maioria no país que é opressora das minorias. Todas as minorias em Portugal são esmagadas por essa maioria. Também é falso. Portugal deu ao longo da sua história inúmeros exemplos de tolerância, de integração, de capacidade de ser uma nação exemplar naquilo que é o relacionamento entre pessoas diferentes, entre pessoas vindas de partes diferentes do mundo, de natureza diferente, com especificidades, seja o que for, não vou sequer particularizar para não poder ser interpretado de outra forma. Mas dizem os senhores deputados, mas hoje em dia o que acontece é que há a extrema-direita e a extrema-direita anda por aí a perseguir todas as minorias. Então vamos lá, não é verdade, Sr. Deputado, vamos lá ver o que é que aconteceu nos últimos dias ou nos últimos tempos em Portugal que foi digno de registro. Oh, Sra. Deputada, vamos lá ver o que foi digno de registro. Aqui à porta da Assembleia da República, para não dar muito trabalho aos senhores deputados, era só irem à janela. O que é que se passou na semana passada, no dia da greve geral? Foram alguns extremistas de direita? Foi alguma manifestação racista? Ou foram os antifás, a extrema-esquerda, que gerou o caos à porta da Assembleia da República? É contra esse extremismo que os senhores querem estar? Então venham. É contra os antifás? Então vamos embora. Quem é que, em nome do clima, sendo apanhado do clima, mais apanhado do que de outra coisa qualquer, sendo apanhado do clima, desrespeita tudo o que é propriedade privada e tudo aquilo que é liberdade individual? Quem é que em Portugal também, na marcha pela vida, atira um coquetel molotov contra aqueles que estão a manifestar? Também foi a extrema-direita? Ó, senhoras e senhores deputados, aquilo que aqui acontece é uma tentativa de distrair as pessoas daquilo que é evidente em Portugal. Há fenómenos de extremismo, todos eles devem ser combatidos e não podem ser combatidos por ser desta ou daquela origem. Têm de ser combatidos porque são extremistas. É que essa visão wokista do mundo foi o que levou, por exemplo, no Reino Unido, àquilo que aconteceu em Henry Novak. É essa suposta tolerância que leva a que desprotegidos sejam os outros também, a que estejam na linha de fogo aqueles que não fizeram nada, nem também têm nenhuma característica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Chega. Srs. Deputados. Oh, Srs. Deputados, vamos lá criar condições, se faz favor. Srs. Deputados, vamos criar condições para a Sra. Deputada Cristina Rodrigues usar a palavra. Isto devia ter um apito. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este debate foi marcado pela hipocrisia do costume da parte da esquerda. E começando pelo número de crimes de ódio que de facto aumentou, eu queria recordar que também nos preocupa que o número do crime de violações é o maior dos últimos 10 anos.
Ora bem.
Os crimes relacionados com a imigração ilegal aumentaram mais de 300%. O tráfico de seres humanos, o número de vítimas, aumentou 10%. Mas, pelos vistos para a esquerda, isto não importa. Depois, vamos falar da questão da hipocrisia relativa às molduras penais. Ora bem, se eu hipoteticamente disser que Maomé é pedófilo, posso apanhar 8 anos de prisão. No entanto, se um grupo de imigrantes andar a importunar sexualmente, andar a coagir pessoas para atos sexuais, a moldura penal é de 1 ano no primeiro caso e 3 anos no segundo. Hipocrisia! Depois, há a questão do ódio do bem e o ódio do mal. Quando o Chega trouxe aqui uma proposta para criminalizar o incitamento ao ódio contra polícias, votaram todos contra, porque a vida dos polícias, pelos vistos, não interessa. Não importa. Quando quando há umas semanas